Então, o tema da mensagem de hoje é Rompendo Barreiras na Adoração. Amém? Rompendo barreiras na adoração. Não há barreiras para os verdadeiros adoradores. Você crê nisso? Glória a Deus! Eu não sei se você já teve uma experiência, né? Você é novo na fé, se você apenas visita a igreja, não tem uma caminhada de conhecimento da Bíblia e de Deus, ou se você já tem uma trilha aí grande, né? Se você já teve a experiência de sentir que parecia que sua adoração não saía, não subia além do teto. Parecia que os céus estavam fechados. Parece que você ora e não há uma resposta. Parece que a conexão está travada. Sabe, a sua internet em dia de chuva, ou você tem uma internet melhor que a minha, provavelmente. Mas que Marcel, é difícil ter uma internet que resista às chuvas. Mas você já teve essa sensação, né, de que você estava bloqueado, de que você não conseguia fluir na adoração. E eu estou falando não apenas, e nós mergulhamos muito nisso no dia de ontem, não apenas em momentos como esse do culto, de canções que falam de Deus e das suas obras, dos seus feitos, mas uma vida de adoração. De sentir de fato que você está conectado com Deus, que você pode contar com Ele, que você pode contar com a sua presença e ter a convicção de que Ele te acompanha. A palavra diz que nós fomos criados para adorar. Toda a criação revela a grandeza de Deus. Tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de quem? De Deus. Isso nos impulsiona a entender que fomos criados com esse objetivo: revelar a glória de Deus, adorá-lo em tudo que nós fizermos, vivendo em linha com a essência do seu caráter, com aquilo que ele deseja para a sua igreja. Mas há momentos que parece que essa conexão não está fluindo tão bem. Há momentos que parece que a gente não está se conectando tão bem aos céus. Há momentos que parece que a congregação está indo e você está ficando para trás. E você está ali tentando se conectar. E é a respeito disso que nós vamos falar hoje. Sobre a importância de vivermos uma adoração genuína. E o quanto ela impacta as nossas vidas. O quanto ela nos ajuda a romper com situações que nos prendem, que nos amarram, que nos impedem de avançar. Talvez, nessa minha pergunta não tenha feito sentido para você, mas se eu transformasse ela em: você se sente preso em alguma área da sua vida, que você tenta avançar e parece que não sai do lugar, que você tenta romper e parece que aquela estrutura, aquela situação, ela não se desarma, ela não, né, se desconstrói. E nós vamos entender hoje que na verdadeira adoração nós conseguimos romper qualquer barreira. Nós conseguimos avançar diante de qualquer estrutura que se levante contra nós. E esse é um tema tão caro para o Senhor, tão importante, que Jesus nos deu uma aula a respeito do poder da verdadeira adoração. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 4, o Evangelho de João, capítulo 4. Uma história muito conhecida, uma história muito cantada. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Muitas pregações a gente pode fazer desse encontro. Mas nessa passagem, eu encontro aqui a carta magna a respeito da adoração. A carta magna diz todas as regras, todos os princípios, todas as normativas, tudo que realmente a essência do que é a adoração. Jesus fez questão de nos ensinar aqui nesesse contexto, nessa conversa, nesse diálogo com a mulher samaritana. Jesus, ele, depois de ter operado grandes milagres na Judéia, A Bíblia diz que ele volta para esse lugar chamado Galileia, mas para chegar a esse destino, Jesus decidiu passar por Samaria. Nós, quem entende o contexto, né, sabe que os judeus evitavam esse caminho, pois não se davam bem com os samaritanos. E eles geralmente faziam um caminho em que desviavam essa rota. E provavelmente Jesus foi muito questionado por escolher esse caminho. Mas a palavra já começa no versículo 4, dizendo: era-lhe necessário passar por Samaria. Então João, quando vai escrever esse relato, ele deixa muito claro que não foi uma coincidência, que não foi um acaso, que não foi uma situação qualquer em que Jesus tirou proveito. Jesus tinha um propósito. Jesus estava querendo ensinar algo ao passar por Samaria. Vamos continuar o texto, versículo 5 de João 4. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Vamos dar um salto para o 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Feche seus olhos, Pai querido, que esse diálogo tão profundo do próprio Cristo com esta mulher possa conduzir o nosso coração à inclinação correta de viver uma vida que responda à tua procura. O Senhor está a procurar quem o adore em espírito e em verdade. E que essa palavra nos aponte esse lugar, a situação da nossa vida e nos leve a nos tornar dia após dia adoradores que te adoram em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Fiz questão de ler a história, né, praticamente toda. E como eu falei, é um diálogo riquíssimo quando nós estudamos o contexto social, histórico, teológico dessa passagem. Dá para terminar o ano fazendo estudos de tudo que aconteceu aqui. Mas eu quero me deter, então, nessa postura que Jesus assumiu. Jesus, nesse momento, conversando com essa mulher, Jesus estava rompendo barreiras. Jesus estava rompendo barreiras para alcançá-la. E Jesus estava ensinando-a a também romper barreiras para viver uma vida de verdade. Uma vida que não fosse a imitação de outra. Uma vida que não fosse pautada nas regras humanas. Uma vida que não fosse pautada apenas na tradição, mas uma vida que entendesse com quem estamos falando quando nos relacionamos com o nosso Deus. Quem Ele é. Como Ele deseja que nós nos acheguemos a Ele. Como é uma vida de uma pessoa que entregou-se para o Senhor. A vida de uma pessoa que se declara discípulo de Cristo. Que se declara cristão. A reprodução, a continuidade de Jesus aqui na terra. No seu caráter, na sua missão. Na sua vocação, no seu propósito. Jesus está aqui com essa mulher ensinando, olha, você terá que romper também muitas barreiras para se viver uma vida em que a adoração é o seu estilo de vida, é o seu norteador. Existem barreiras que não podem continuar. Ou se é adoração em espírito e em verdade, ou se é qualquer outra coisa, mas não é a adoração que o Pai está buscando. E a palavra fala que o Pai está procurando. Não é apenas uma coisa que foi ensinada e quem quiser obedece, quem quiser segue. Mas Jesus ainda alerta, o Pai está procurando pessoas que rompam essas barreiras. Pessoas que entendam que, como cantamos nessa noite, vale a pena deixar tudo por Ele. Vale a pena, porque nós encontramos o tesouro de maior valor. Vale a pena. E aqui nós vamos então mergulhar em alguns princípios para rendermos uma adoração verdadeira, genuína, em espírito e em verdade. Nós precisamos romper primeiro com o sistema deste mundo. Não dá para andarmos aliados, né, com o sistema desse mundo. Nós habitamos nesse mundo, mas nós não somos cidadãos desse mundo. A palavra fala, eu já vou saltar aí, o pessoal da mídia fica atento, Filipenses 3:20, a palavra diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está onde? Nos céus. Por isso que Jesus nos chama para sermos embaixadores, para fluirmos numa unção apostólica de mensageiros, de quem vai adiante, quem vai declarando que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Nós somos embaixadores desse reino, nós habitamos nesse mundo, vamos fluir nesse mundo, vamos conviver com esse mundo, vamos nos relacionar com esse mundo, mas vamos impactar esse mundo. Porque a nossa cultura não é deste mundo. Vamos redimir aquilo que na nossa cultura é possível permanecer. Porque dentro da nossa realidade somos um povo brasileiro, somos nordestinos, amamos cuscuz, amém? Somos alagoanos, a gente fala ia pois. A gente gosta de algumas coisas que nós crescemos e aprendemos. Mas existem coisas na nossa cultura, como alagoanos, como nordestinos, como brasileiros, que não se alinham com a cultura do reino. E nisso nós precisamos romper. E é a palavra que vai nos dizer. Não adianta a igreja lançar um decreto aqui de coisas, olha, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Por quê? Não é sobre eu falar para você o que não pode, é sobre você viver uma vida de adoração verdadeira, contemplar o Pai e entender, isso não me convém mais. Isso não faz parte mais. O Espírito habita em mim. E quando eu me olho no espelho, eu preciso entender, Espírito Santo está feliz com isso aqui? Estou representando bem? Estou revelando bem a quem eu amo, a quem eu adoro? No versículo 9, aquela mulher falou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? A mulher estava chocada, Jesus estava rompendo com o sistema daquela época. Quando eu falo sistema do mundo, eu falo do mundanismo, da cultura do pecado, eu falo do politicamente correto. O mundo está aí nos trazendo cartilhas constantes de como nós devemos nos posicionar, de como nós nos devemos falar. Está mudando a nossa linguagem, está mudando a nossa língua culta, aquilo que a gente aprendeu nas escolas. O mundo o tempo todo está tentando desconstruir as coisas. Nós vamos surfando nesse mundo até que algo que ele proponha não possa mais estar alinhado com o reino de Deus. Aí a gente precisa romper. Se você vive uma vida de verdadeiro adorador, se você entendeu que você quer ser achado pelo Pai, o Pai está sobre a terra a procurar alguém que o adore em espírito e em verdade. Você quer ser achado? Você está sendo achado, aleluia! Então você não pode andar alinhado com o sistema desse mundo. Nem sempre o politicamente correto será o nosso padrão. A gente segue o biblicamente correto, amém? Não podemos estar centralizados nesse mundo. Precisamos, como resposta, buscar intensamente estarmos cada vez mais centralizados em Cristo, estudando Cristo, lendo sobre Cristo, buscando a sua voz, cantando sobre Cristo. Só assim a nossa mente será o que? Renovada, é o que Paulo falou. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Mas antes, nós precisamos renovar a nossa mente pelo poder da palavra, pela relação com Jesus. Aquela mulher estava sendo confrontada com os seus sistemas, com a sua cultura. Por quem? Pelo Cristo, pelo próprio, pela palavra. A palavra chega e diz: olha, disseram que eu não posso ter acesso, disseram que eu não posso falar com você, mas Jesus está dizendo que ele veio para todos. Ele veio para homem, ele veio para mulher, ele veio para pobre, ele veio para rico, ele veio para todos. Nós precisamos romper com essas barreiras. Tiago 1:27 diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper. Nós vamos conviver no mundo, mais uma vez eu digo, nós vamos nos relacionar com o mundo. Uma das piores coisas que você pode fazer como cristão é se isolar. Infelizmente, em alguns momentos, talvez, da sua vida religiosa, você foi ensinado que você não deve andar mais com a sua família, que não professa a sua fé, que você não deve ter mais contato com amigos que não professam da mesma fé. E eu te pergunto, como nós vamos brilhar a luz de Cristo se não estivermos no meio das trevas? Como nós seremos reconciliadores, exerceremos o chamado de reconciliar o perdido com o Pai, se nós não estivermos próximos do perdido? Claro que há momentos que nós precisamos discernir se uma amizade está nos levando a pecar, se uma amizade está nos conduzindo, nos influenciando, e nós ainda não nos sentimos maduros. A gente dá um tempo ali para ser curado, ser restaurado, mas nós precisamos estar alertas. Nós vamos conviver, impactar o mundo, mas não vamos nos deixar corromper pelo mundo. 1 João 2, versículos 15 a 17, diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia traz mundo, pelo menos em 3 contextos. A Bíblia fala de mundo quando está falando do universo, de tudo que foi criado por Deus. A Bíblia fala de mundo quando está falando da humanidade. Às vezes a Bíblia traz o termo mundo para dizer que é toda a humanidade. E a Bíblia fala de mundo como sistema de oposição a Deus, que é o contexto que a palavra está sendo usada aqui em 1 de João. Então, não amem o mundo não significa que a gente não vai amar a criação de Deus. Não significa que a gente não vai amar as pessoas que ainda não tem um relacionamento com Deus. Não amem o mundo significa não amem o sistema dessa terra, porque essa terra que vocês estão, ela está caída e dominada pelo pecado. Então, enquanto vocês estiverem nela, não amem essa terra. Não amem o pecado que há nessa terra, o sistema dessa terra. Para rendermos adoração genuína, nós precisamos romper com a falta de conhecimento de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você conhece Deus? E aí, quer que ela responda? Eita, glória a Deus! Para sermos verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade, precisamos romper com a falta de conhecimento de quem Deus é. No verso 10, Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Se você conhecesse, se você conhecesse, como adorar a quem não conhece? Se aí no seu interior você está se fazendo questionamentos, o Senhor está te chamando para você conhecer e prosseguir em conhecer, para você se esforçar em conhecer, porque nós temos aqui diferentes níveis de caminhada com Deus. Talvez você caminhou muito tempo na religião, aprendeu muito sobre os processos e a tradição da religião, mas e o Deus da religião? Você se aprofundou em conhecê-lo? Você sabe definir o seu caráter? Você sabe por que você o adora? Você sabe por que estamos aqui reunidos nessa noite em nome dele? Cada um aqui talvez vai ter um nível de resposta, e isso é de acordo com o seu nível de caminhada e conhecimento de Deus. E está tudo bem, o problema é você não trilhar esse caminho de conhecimento de Deus. A mulher samaritana não conhecia, mas Jesus não a excluía. Jesus convidou ela para o processo. E como você tem respondido a esse convite? Ele quer ser seu Senhor, ele quer ser seu Rei, ele quer ser seu Pai, e por isso ele nos chama a conhecê-lo. É diferente de nós termos um ídolo. Quando nós adoramos algo que nós não conhecemos, queridos, beira a idolatria. Se assemelha à idolatria. Nós precisamos adorar aquilo que contemplamos e entendemos que é digno de adoração. E entendemos por que nós estamos gastando a nossa vida, o nosso tempo, para adorar. Jesus ainda confrontou, dizendo: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. mas nós adoramos o que conhecemos. E olha o que Oséias, lá no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, foi inspirado por Deus a nos dizer: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Ou seja, não é uma tarefa que vai ser tão fácil, tão cômoda. Nós somos atraídos pela paixão, pelo amor, pela graça, pela gratidão, mas em determinado momento exige esforço. Exige esforço orar todos os dias, sim ou não? Exige esforço ler a Bíblia todo dia, sim ou não? Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Façamos a nossa parte. Conheçamos o Senhor. Avancemos em conhecer. Nós precisamos conhecer aquele que adoramos. Adoração é muito mais do que cantar canções que falam de Deus. Nós tivemos uma aula com a ministra Lisiane aqui do louvor ontem. E em nome de Jesus você terá outras oportunidades para ouvir algo nesse sentido. Mas é muito mais do que nós cantarmos canções que falam de Deus. E deixa talvez eu te escandalizar nessa noite. A maioria das músicas que nós cantamos não necessariamente são canções de adoração. A nossa intenção até seja adorar ao Senhor. O nosso coração até está glorificando ao Senhor, porque estamos falando dEle, porque estamos declarando os seus feitos, porque estamos agradecendo. Mas adorar de fato é conhecer, contemplar e revelar o que nós estamos contemplando. Então, às vezes, quando eu estou falando que Deus me tira da cova, que Deus me salva, estou agradecendo sobre isso, sobre aquilo, eu estou fazendo uma oração cantada. Estou louvando ao Senhor, falando sobre Ele, mas de fato eu estou o contemplando. Esse momento que nós temos de louvor e adoração, de música nos nossos cultos, é para te ajudar a contemplar a sua glória. Para te ajudar a te conduzir nesse caminho de entender quem você veio ouvir, quem você veio entregar a sua vida nessa noite. E nós oramos e ansiamos e esperamos que você tenha esse momento de contemplação. E aí sim, as lágrimas rolam, desce quente, aí sim o nosso coração se derrama, porque nós contemplamos. Para rendermos adoração genuína, nós precisamos romper com feridas da alma. Adorar em espírito e em verdade, com a vida cheia de culpa, autocondenação, mágoa e rancor, é um bloqueio. Fecha os céus. Se nós vamos contemplá-lo, nós precisamos estarmos dispostos a sermos confrontados pela sua glória. Quando nós buscamos adorar ao Senhor, e a palavra diz, que nós acabamos de ler, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Nós chegamos nesse nível de contemplar a sua glória, de sentir a sua presença. E quando isso acontece, essa glória nos constrange. Quanto mais perto da luz, mais a gente enxerga algumas sujeiras da nossa vida. Mais a gente entende que ainda não estamos tão perfeito quanto achávamos que estávamos. E o que fazer quando a luz vem? Nós podemos contemplá-lo, nós podemos adorá-lo, nós podemos sermos constrangidos por essa glória e entendermos que temos debilidades no nosso ser. E decidirmos sair desse lugar da mesma forma que entramos. Temos um grande momento, as nossas emoções são chacoalhadas, a gente chora, mas a gente não se dobra. Isso fecha os céus. Não é problema se achegar ao Senhor com o coração ferido. O problema é, depois que você se encontra com Ele, como você sai desse encontro? Você pode se achegar ao Senhor com o coração ferido, com as mãos sujas, cheia de pecado. Mas ao contemplá-lo, como você sai desse encontro? Como você sai desse confronto? Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte. Jesus tocou na ferida. Vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. Ou seja, Jesus toca ali onde ninguém teria coragem de falar, onde a gente fica cheio de dedo, cheio de melindre, onde a gente fica buscando como falar. Jesus chega e diz: é aqui que você tem uma ferida. Jesus toca na ferida. Mas lembre-se sempre disso, queridos, pelo amor de Deus. Eu vejo tantas pessoas sendo manipuladas, infelizmente, por líderes religiosos que se usam da palavra e da posição de liderança, do microfone na mão, para subjugar pessoas, trazendo culpa e condenação. Jesus toca na ferida para curar. Jesus confronta essa mulher, mas não para humilhá-la, subjugá-la e dizer que ela não é digna. Se alguém está fazendo isso com você, saiba que não é a voz de Deus. Só há um que vem para condenar, e é o cão. E ele envia os seus ajudantes. E às vezes, mesmo sem aquela pessoa que saber e desejar ser usada pelos enviados de Satanás, às vezes ela está sendo uma voz. O próprio Pedro foi alguém que Jesus apontou para ele e disse: aparta-te de mim, Satanás. O discípulo estava ali do lado, tinha acabado de viver coisas grandiosas, tinha acabado de declarar que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E depois o seu coração enganoso tenta trazer uma palavra para Jesus que não, Jesus sabia que não estava alinhada com a vontade de Deus. Então nós precisamos conhecer, por isso que conhecer é primeiro. Eu preciso conhecer a Deus para saber que quando palavras nesse nível vierem, discernir se elas são a voz do meu Deus ou não. Jesus, Ele quer curar as nossas feridas. Ele quer te curar dessa autocondenação, dessa culpa pesada que você carrega na sua alma por você ter errado, ou dessa ferida que você carrega por alguém, por algo que aconteceu na sua vida. Queridos, não dá para romper uma vida de adoração se nós carregamos feridas na alma. Sabe o que nós cantamos? Eu encontrei o meu tesouro. Significa isso. Não é sobre entregar todos os seus bens apenas, mas significa: eu encontrei alguém que é digno da minha adoração em espírito e em verdade, por isso vale a pena abrir mão da minha, do meu senso de justiça, de querer ter razão. Vale a pena abrir mão dessa mágoa, dessa ferida. Vale a pena liberar essa pessoa que me machucou, mesmo que ela não mereça, mas meu Jesus merece. Ele merece que eu tenha uma vida curada e sarada por Ele. Ele merece. No Salmo 32, verso 5, o salmista diz: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse texto fala sobre essas feridas da autocondenação, de você nunca achar que pode romper no Senhor. Você confessou, querido, Jesus vem para trazer cura. Em Mateus 5:23 já fala sobre a ferida com o outro. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seus irmãos. Depois volte e apresente sua oferta. Mas a gente quer entrar no nível da adoração profunda, sobrenatural, carregando feridas na alma, carregando ofensas. A isca da ofensa sempre vai estar diante de nós. O nosso ego sempre vai achar que a gente, que as pessoas não têm direito de fazer algo conosco. Às vezes a gente vai morder. Mas quando a gente entra em adoração, o Espírito Santo nos lembra. E aí é a hora que você precisa deixar a sua oferta no altar, ou seja, parar de ficar apenas cantando canções românticas que exaltam o Senhor, se Ele já mostrou que há algo que precisa ser resolvido no seu coração. resolva. E os céus continuarão abertos, derramando, fluindo. Não resolver significa barreiras. Ainda em Oséias 6, os primeiros versos 1 e 2, ele declarou: venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Quantos viram Jesus aqui nesse texto? Esse é um texto do profeta Oséias do Antigo Testamento, séculos antes de Jesus. E ele estava profetizando a ressurreição de Cristo. O Senhor, como assim o Senhor nos fere? Querido, muitos sabem que eu estou com o pé machucado. Nós nos mudamos recentemente e eu resolvi dar uma de carpinteiro, né? Vou olhar para Jesus, se Ele pode, eu também posso. Aí fui fazer umas prateleiras e tal. Aí cai uma madeira, né, de MDF da minha altura em cima do meu pé, né? Tá, e saiu assim ralando, levando aquela capa. Eu ainda recolhi o meu couro assim do chão. Digo, eita, se eu tivesse um microscópio ia ver agora todas as minhas célulazinhas e tal. E aquilo, né, isso foi acho que numa quinta ou na sexta, não lembro. Eu vim pro culto na sexta noite, eu vim no domingo, então com isso já uma semana. E a Adriana vai com a tua sandália. E eu, né, eu vou pro púlpito da igreja de Havaiana, aí já é demais. E aí eu não estou ajudando a recuperação. Né? A ferida está demorando a sarar. E hoje, Adriana, deixa eu dar um jeito aí. Ela deu uma de enfermeira. Deixa eu arrancar essa capa, né? E meter ali um remédio e tal. Querido, ela me feriu. Eu tinha uma ferida e ela me disse: não, para, eu não quero mais. E ela: peraí, que eu vou tirar esse couro morto aqui que tá impedido do remédio. Assim é o Senhor. O Senhor toca em feridas que nós temos e vai remover uma casquinha velha. Coisas que você não quer tocar mais no assunto, coisas que você empurrou para debaixo do tapete. Mas quando você entra em adoração, não tem como. A glória do Senhor revela tudo que está desalinhado na nossa vida. E mais uma vez, a pergunta é: o que você faz depois desse encontro? Permite que Ele arranque a casquinha, coloque um remédio definitivo para que venha uma cicatriz que nunca mais doa, mas revele a glória dEle. Para rendermos adoração genuína, precisamos romper com o pecado. Não há como viver uma vida em constante pecado e querer viver céus abertos, conexão direta. O Senhor, além de tocar na ferida, Ele diz: de fato, você já teve 5 maridos e o que você está com ele hoje também não é seu marido. A ferida leva você a viver no pecado muitas vezes. As ausências, as marcas, as dores levam você a buscar coisas que preencham esse vazio e que te afastam do caminho reto do Senhor. O pecado é aquilo que nos torna impuros diante de Deus. E quando ele não é confessado, e isso não é sobre ir para um confessionário, alguém, mas quando ele não é confessado a Deus e também a alguém de confiança que te ajude no processo, porque a palavra diz que quando nós confessamos os pecados uns aos outros e nós oramos uns pelos outros, nós recebemos cura. Cura. Ou seja, aquilo, a raiz que te levava a continuar numa vida pecaminosa, ela é arrancada, cura. Não é só sobre você se disciplinar a não mais ter aquele hábito pecaminoso, mas é você entender o que te levou a construir esse hábito pecaminoso ao longo da sua vida. Jesus vem e arranca a raiz. Isaías 59:2 diz: as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Salmo 66, verso 18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Pecado são barreiras. na nossa vida. E Jesus pagou um preço precioso por nós na cruz, para que nós vencêssemos essa barreira, para que nós tivéssemos condições de nos aproximar a Deus, porque de fato todos nós pecamos. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Mas o que foi que Jesus fez por nós? Em Hebreus 10, verso 19, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Jesus nos conquistou a pureza. Em Jesus, mantendo uma vida em adoração, nós somos purificados. Essa é a diferença. Não é que andar com Jesus e ser cristão, a gente é mais santo. É que andar com Jesus, caminhar com Jesus, nos faz contemplá-lo, entender a nossa realidade e nos arrependermos depressa. E nos lavarmos depressa. A gente não acumula sujeira, a gente não acumula aquilo que nos impede de tocar a sua presença. Para rendermos adoração genuína, precisamos romper com a religiosidade. Religiosidade. Talvez você ache que... Você acha não, né? Talvez você tenha a convicção de que não tem mais feridas para tratar, que está vencendo os pecados, mas é a religiosidade. Verso 20. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Como resolver esse embate? A igreja tal diz que é assim. A igreja tal diz que é assado. Finalmente, qual é o caminho que leva a Deus? Finalmente, como termos uma vida de conexão com Deus? E desconfie de igrejas que digam que é só por ela que você acessa Jesus. Que é só por ela que você tem o caminho correto. Desconfie. E quantas vezes a gente cresceu num contexto assim, onde a gente achava, não, só eu tenho que ficar aqui, eu não posso sair daqui, se eu sair daqui eu vou para o inferno. E você vive, às vezes, uma vida que não está conectada, não sente nada, mas está ali apenas pelo hábito religioso. Apenas porque aprendeu. Porque nasceu assim, porque a mãe disse que era assim. Eu fui assim a vida inteira. E quem disse que você precisa morrer assim? Religiosidade é quando nós oferecemos a Deus um culto sem vida, sem envolvimento, sem relacionamento, sem desejar conhecê-lo. As tradições são maiores. Fazer daquele jeito é maior do que buscar conhecer o coração do Senhor. A religiosidade oprime, mas a verdadeira adoração, rendição, liberta, libera, alivia. Alivia, porque Ele veio para aliviar aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Se a religião está trazendo peso, é porque você está buscando nela o seu alívio e não em Jesus. Jesus é o centro. Marcos 7, do 6 ao 9, Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Adorar o que eu não conheço. Idolatria, eu estou adorando um Deus que eu mesmo criei. Quando eu não conheço quem é meu Deus, eu adoro a minha perspectiva do que seria Ele. E no final das contas, eu estou adorando a mim mesmo. Porque se eu estou adorando o Deus que eu criei, eu estou adorando a minha concepção de quem Ele é. Para rendermos a adoração genuína, nós precisamos romper com o nosso orgulho. A mulher, depois de ouvir tudo, ela ainda disse: eu sei que o Messias um dia vai vir, ele vai me explicar isso melhor. Ela também chegou para Jesus e disse: olha, por acaso você se acha maior que o nosso pai Jacó? Toda errada, toda ferida, toda machucada, mas a gente não quer ficar por baixo, né? A gente não quer, a gente quer ser o orgulho, né? A soberba, o eu. A gente não quer. Estava ali vivo. O orgulho diz respeito da centralidade em você mesmo. O orgulho diz respeito dessa autossuficiência, dessa falta de humildade. Eu não preciso de ajuda. Eu consigo sair dessa sozinho. Isso é autossuficiência, isso é orgulho. Como fluir numa adoração genuína, onde nós precisamos reconhecer que Ele é tudo e nós não somos nada, que nós precisamos dEle até para abrir os nossos olhos, até para respirar, até para nós continuarmos vivos, nós precisamos dEle. Como render uma adoração genuína se você está no centro? Se você não precisa de ajuda, se você dá conta sozinho? Porque se você tem esse tipo de relação com as pessoas, muito provavelmente você leva essa relação para com Deus. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ser ajudado, de estar em contato com o outro, provavelmente você tem essa dificuldade com o seu Deus. E para rendermos a adoração genuína, último ponto, nós precisamos romper com a falta de amor. Nós terminamos esse texto vendo que essa mulher, não nos aprofundamos no contexto dela, mas o fato dela ir meio-dia para aquele poço, era um horário que nenhuma mulher ia, era um horário que nem... Você já imaginou alguém carregar água ao meio-dia? Ninguém vai pegar água ao meio-dia. Justamente ela era rejeitada, ela era apontada como pecadora, ninguém queria andar com ela, ninguém queria ser visto falando com ela, então ela ia num horário em que ninguém ia. Entende o nível de rejeição dessa mulher? E o que é que ela faz imediatamente depois de ter encontrado Jesus? Depois de ter encontrado o seu tesouro? Eu encontrei o meu tesouro, azar de vocês que vão de manhã e vão à tarde. No meio-dia ele se revelou para mim e agora eu conheço o Messias. Eu vou para o céu, vocês vão tudo para o inferno. Tem crente que se move assim, mais ou menos. Estou na igreja todo domingo. Eu oro todas as refeições. Esse povo vai para o inferno, vai queimar. Essa mulher, ela volta para cada pessoa que evitou olhar para ela e revela Cristo. Revela Cristo. As pessoas desejam chegar a Cristo. Jesus permanece mais tempo naquele lugar, porque essa mulher não calou a boca. Enquanto ela pôde falar do amor de Deus e compartilhar desse tesouro, ela fez, ao ponto de dizerem: nós criamos porque ouvimos você falar dele, mas agora nós o conhecemos. Se é o nível de adoração e de intimidade, ou seja, o amor para com o outro, ele precisa ser revelado, se eu sou um verdadeiro adorador. 1 João diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, não tem meio termo. Obrigado, irmão. Por atestar que a palavra é verdade. Sempre bom nos dias de hoje. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Verdadeiro adorador não falta com amor ao próximo. Vamos ficar em pé. E vamos terminar lembrando então do que Jesus nos falou sobre o que era a verdadeira adoração. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Muito além das canções, queridos. Embora as canções que nós cantemos nos ensinem quem é Deus, nos instigam, nos inspiram a amar mais a Deus, ou elas nos confrontam a vivermos uma vida de entrega, de consagração, de devoção, o momento das canções, esse momento de 30 a 35 minutos no início do culto, não define que você é um verdadeiro adorador. Adorar significa concordar com quem Deus é. Significa, mesmo que eu não entenda ainda, Senhor, eu me dobro, porque Tu és o Senhor. A verdade é Tua. Adoração é uma resposta. Eu contemplo quem Ele é e eu respondo. Eu quero aqui terminar lendo Apocalipse 4, 8, 11. Você já deve ter ouvido algumas canções ou algumas pregações que sempre falam: o que é que eles viram? O que é que os anjos veem? O que é que Abraão ouviu? O que é que Moisés viu naquela sarça ardente? O que é que Gideão viu naquela experiência com o anjo do Senhor? O que é que eles viram? João viu. João viu. João contemplou uma cena no céu. João viu o Senhor sendo adorado no céu. Em Apocalipse capítulo 4, verso 8, João escreveu: dia e noite repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Isso é adoração. Isso é uma canção de adoração. Isso é uma oração de adoração. É entender que não é sobre mim, é sobre contemplar quem Ele é e responder a Sua grandeza. Contemple o Senhor e responda. Se Ele está te pedindo arrependimento, responda. Se Ele está te pedindo para liberar perdão, responda. Se Ele está te pedindo para romper com as estruturas desse mundo, responda. Se Ele está te pedindo para amar mais, responda. Se Ele está te pedindo para quebrar a religiosidade, responda. Se Ele está te pedindo para vencer o orgulho, responda. Pois a adoração é uma resposta a quem Ele é. É uma entrega a quem Ele é. Feche seus olhos, que seu coração possa se dobrar diante de quem Ele é. Não sei como você chegou aqui, mas a minha pergunta é: você quer ser achado pelo Pai nessa noite? Você quer ser encontrado pelo Pai nessa noite? Ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em verdade é adorar diante de quem Ele é, diante da certeza do que Ele revelou sobre si mesmo a nós. Adorar em espírito significa que nós não estamos presos a estruturas como esse templo. Não estamos presos aos cultos, aos domingos. Nós podemos adorá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. A nossa vida o glorifica em todo tempo. Oh, Senhor. Se algo te impedia de mergulhar nesse sobrenatural, faça uma sondagem sincera no seu coração nessa hora. Tenho certeza que o Espírito está falando com você desde a hora que você entrou aqui. E o que você vai responder diante do que Ele te falou? Qual é o teu posicionamento? Se é necessário arrependimento, arrependa-se. Se é necessário liberar perdão, libere. Que você possa romper barreiras com a sua adoração nessa noite, em nome de Jesus.